Está no ar o Jornal do Senado.
Segue para a sanção presidencial o projeto que prorroga a permissão de lotéricas.
E também proposta que estende efeitos da PEC da Bengala para todos os servidores públicos.
Jorge Viana classifica de legítima a atuação do ex-presidente Lula em defesa de empresas brasileiras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para a sanção presidencial o projeto aprovado pelo Senado que prorroga por 20 anos os contratos de lotéricas firmados com a Caixa Econômica Federal até 15 de outubro de 2013.
Em 1999, a Caixa havia feito a prorrogação das permissões então vigentes por 20 anos, mas o Tribunal de Contas da União entendeu que uma lei de 15 de outubro de 2013 exigia que o banco fizesse uma nova licitação.
Essa interpretação do TCU motivou a apresentação desse projeto que, na opinião do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, mostra que as decisões do Congresso Nacional são soberanas.
Qual é o papel do TCU na estrutura vigente do país? O TCU é um órgão auxiliar, assessor do Poder Legislativo. Portanto, ele, ao agir como um tribunal, e impondo inclusive ao Executivo regras ou fazer leituras de regras aprovadas por nós, pode cometer injustiças como estava cometendo com o caso aqui dos lotéricos.
Também segue para a sanção da Presidência da República a proposta do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que regulamenta a PEC da Bengala para estender os seus efeitos a todos os servidores públicos.
Com isso, após a sanção da proposta, a aposentadoria compulsória do servidor público passará dos atuais 70 para 75 anos. Detalhes com o repórter Maurício De Santi.
A Câmara dos Deputados modificou o projeto estabelecendo uma regra de transição para os servidores do Corpo Diplomático Brasileiro. A regra prevê que a cada 2 anos, o limite atual de 70 anos vai aumentar em 1 ano até que se chegue aos 75 anos. Nesse tempo, uma nova regulamentação precisa ser feita, uma vez que com a nova idade e por causa das especificidades da carreira, os diplomatas podem ficar sem atribuição por falta de postos. O Senado concordou com a mudança feita pela Câmara, como afirmou o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro.
É muito importante para o Itamaraty, porque se formos aprovar sem essa escala, um terceiro secretário para ser promovido a segundo secretário vai demorar 14 anos, o que vai fazer com que a carreira da diplomacia acabe perdendo seu atrativo. Não se tem um interstício tão longo assim em nenhuma outra carreira diplomática no mundo.
Outra emenda aprovada pelo Senado revoga um dispositivo da lei específica que trata da carreira dos policiais, para que eles possam se aposentar aos 75 anos e não aos 65 anos, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados.
Os senadores aprovaram hoje os projetos de lei que aperfeiçoam o Código de Defesa do Consumidor, tratam do superendividamento e regulam o comércio eletrônico.
Quando entrou em vigor, o comércio eletrônico não existia, mas hoje 60 milhões de pessoas já adquiriram produtos e serviços por essa modalidade.
E a falta de regras deixa os consumidores desamparados, lembrou o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo.
Há indicativos e estatísticas que sinalizam que somente em 2014, pelo menos 36 bilhões de reais foram comercializados através do comércio eletrônico.
Essas propostas devem ser submetidas a um turno suplementar de votação.
Comissões.
A Comissão de Desenvolvimento Nacional aprovou o projeto que cria um fundo de financiamento para micro, pequenas e médias empresas com receita bruta anual de até 90 milhões de reais.
A proposta que segue para análise da Câmara dos Deputados prevê que recursos oriundos de outras fontes que não o orçamento da União também compõem um fundo.
Micro e pequenas empresas, além de empreendedores individuais, respondem por 99% dos empreendimentos abertos anualmente no país, segundo o Sebrae.
Por isso, nada mais justo do que o apoio do poder público para essas empresas, disse o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, relator da proposta.
Quando você decide fazer, se já não tem um recurso reservado, você não vai a lugar nenhum. E aqui não é vinculação, é estar dizendo como é que nós queríamos alguns recursos para poder dar a esse pequeno empresário a oportunidade que ele possa sair. Quanto mais recurso tiver para isso, melhor.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, está indignado com alguns veículos de comunicação, em especial o jornal O Globo, com o que ele considera tentativa de atribuir práticas ilegais ao ex-presidente Lula por defender a presença e o investimento de empresas brasileiras no exterior.
Jorge Viana afirmou que ilegítimo seria se Lula não fizesse isso e lembrou que alguns países chegam a destacar empresários e não embaixadores de carreira para servir em outros países por causa do potencial econômico das regiões onde vão atuar.
É muita forçação de barra. Ele deveria ser chamado de criminoso se não tivesse feito isso. Como um presidente vai, leva na China 40 empresários e não vai defender os interesses das empresas brasileiras, os empregos, o desenvolvimento do país? Foi isso que o presidente Lula, tão somente isso, fez.
O líder do PT, senador Humberto Costa, lembrou que no processo de compra dos caças para a Força Aérea Brasileira, os presidentes e primeiro-ministros dos países que forneceriam os aviões, Estados Unidos, França e Suécia, vieram ao Brasil para defender o interesse das empresas fornecedoras dos equipamentos.
Com base em dados do Boletim de Custeio Administrativo do Governo Federal, divulgado pelo Ministério do Planejamento, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, destacou o esforço do governo para reduzir despesas com custeio e pessoal e elevar os gastos em investimentos e com a área social nos últimos 13 anos.
Segundo Gleisi Hoffmann, as despesas com pessoal, por exemplo, representavam 5% do PIB em 2002, mas hoje não passam de 4%. Já as despesas com investimentos, que há 13 anos significavam 0,9% do PIB, hoje estão em 1,4%.
Um outro item que mereceu destaque da senadora foram as despesas na área social, como a transferência de benefícios às famílias. Nessa área passou a contar com 9,6% do PIB, em vez dos 6,7% do PIB em 2002.
Nós não estamos com um descontrole de despesas orçamentárias ou financeiras no que tange a custeio e manutenção da máquina. Foi feito o dever de casa. Nós aumentamos muito, sim, as despesas na área de investimento, de saúde, de educação, de proteção social. Vamos ter que fazer alguns ajustes que a presidenta já mandou para cá, mas em nenhum momento esses ajustes vão afetar essas despesas que são essenciais à vida das pessoas.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu o projeto dele que exige a discriminação detalhada de todos os voos de aviões da Força Aérea e a programação da viagem das autoridades que usam esse tipo de transporte.
Somente neste ano foram mais de 2 mil voos, sendo que uma única autoridade usou os aviões da FAB 187 vezes. Isso, na opinião de Lazier Martins, é incompreensível pelo povo e incompatível com o atual momento de crise.
Proponho que a utilização de aeronaves oficiais seja feita exclusivamente para desempenho de atividades próprias dos serviços públicos em missões oficiais. Em caso de comunicação do uso irregular, proponho que seja instaurada uma sindicância e processo disciplinar quando comprovada a verdade dos fatos.
Sob críticas à Câmara dos Deputados, o presidente do Senado remarcou a sessão do Congresso Nacional para a próxima terça-feira.
E os senadores avisaram que não vão votar rapidamente a proposta que libera o financiamento privado de campanha. A reportagem é de Érica Christian.
Diante da decisão do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, de realizar votações no plenário no momento em que o Congresso Nacional se reuniria, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, convocou para terça-feira, uma nova sessão destinada à apreciação de vetos, entre eles o que reajusta os salários do judiciário. Os deputados condicionaram a análise dessa proposta à inclusão na pauta do veto ao financiamento privado de campanha. Esclarecidos de que esse item só poderia ser votado daqui a 30 dias, os deputados exigiram então a análise imediata da proposta de emenda à Constituição da Reforma Política, que libera as doações de empresários para a campanha e permite um prazo para o troca-troca de partido. Diante da falta de acordo, Renan Calheiros criticou a Câmara pelo que chamou de caprichos.
Eu acho que a política pode ser tudo, mas ela não pode colocar os seus caprichos acima do interesse do país. Há uma exigência com relação à apreciação desses vetos da chamada pauta bomba. Essa seria uma nova sinalização que nós daríamos ao país.
Apesar de ser favorável ao financiamento privado, o líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado de Goiás, avisou que o Senado não votará rapidamente a PEC da reforma política.
Não haverá quebra de interstício. Ela tramitará, como todas as outras emendas constitucionais, cumprindo todas as exigências determinadas pela Constituição.
A PEC está na Comissão Especial do Senado e seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça e para o plenário.
Jornal do Senado. Apresentação Gesiel Carvalho e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.